Estamos aí discutindo com o partido. Isso é uma discussão que vai partir primeiramente, inicialmente, de uma discussão interna com o PSD. Nós temos aí dedicado esse ano de 2017 aí na construção partidária, junto com o presidente estadual Rômulo Gouveia. Temos conversado diariamente, discutido as questões internas não só do PSD, mas dos partidos que compõem a oposição no estado da Paraíba. Nós não fazemos política de forma isolada, tomando decisões sem levar em conta a questão política de uma forma geral, a questão das alianças políticas, a questão da conjuntura política, mas é evidente que eu vou colocar meu nome para em 2018, né? Para que a gente possa colocar o nome à disposição dos paraibanos para que possamos disputar uma eleição no legislativo. Momento agora, o momento, como eu falei, em relação à construção partidária, e no ano que vem, acredito que isso não pode demorar, tem que ser logo na primeira semana de janeiro, no mais tardar, a gente estará tomando essa decisão de colocar o nosso nome para o legislativo, que pode ser deputado federal, pode ser deputado estadual. Vamos analisar com um conjunto de partidos que fazem a oposição no estado da Paraíba.
Majoritário para o Senado está descartado?
Eu não diria descartado, porque a política da Paraíba ela é muito dinâmica, mais do que já é a política propriamente dita. Mas hoje, com certeza, pelo que se encaminha, pelo que está se pensando hoje, a tendência maior é que a gente possa fazer uma disputa eleitoral no campo do legislativo, em especial federal ou estadual.
Você acha que o PSD já tem musculatura, eu digo em termos de construção partidária, de estrutura partidária nos municípios, para galgar os apoios necessários de outras legendas, para que Luciano Cartacho possa construir a base necessária e ser o candidato principal das oposições no ano que vem, Lucélio?
Sim, não tenho a menor dúvida disso, Nilvan. A gente tem um partido que é a quarta maior bancada no Brasil, no Congresso Nacional. Aqui na Paraíba também temos aí centenas de vereadores, deputado federal, o presidente Rômulo Gouveia, temos representação na Assembleia Legislativa com deputado estadual, temos prefeito, vice-prefeito, temos uma vitrine, sem sombra de dúvida, que é a Prefeitura de João Pessoa, onde o prefeito realiza um excelente trabalho à frente da cidade de João Pessoa. Então, isso tudo, claro, conjuntamente com os partidos aliados, porque ninguém faz nada sozinho, nem na vida pessoal, nem na política. Então tudo é uma conjuntura política, como compomos aqui a aliança em 2016 com um leque muito amplo de partidos, e conseguimos vencer as eleições e, mais do que vencer, governar junto com esses partidos. Então eu acredito que em 2018 o nome do Luciano Cartacho é, sem sombra de dúvida, um nome muito forte, um nome que consegue aliar a história política de Luciano como vereador, como deputado estadual, como vice-governador, como prefeito eleito, como prefeito reeleito. Ou seja, Luciano consegue ter uma identidade própria, ele consegue ter uma trajetória que ele construiu com as próprias pernas. Então, essa caminhada de Luciano, e em seguida com a experiência administrativa, que já que até 2016 a trajetória de Luciano era exclusivamente no poder legislativo. Tinha sido vice-governador numa passagem muito curta, né? Mas a experiência maior se adquiriu exatamente, vamos ver mesmo, como se diz, foi exatamente na eleição de prefeito de 2012, quando ele teve a oportunidade de disputar a eleição, foi para o segundo turno, venceu as eleições, governou por 4 anos, e o resultado desse governo de 4 anos fez com que o pessoense entendesse que esse era o melhor caminho para a cidade de João Pessoa, e reconduziu dessa vez no primeiro turno com praticamente 60% dos votos válidos. Então essa trajetória de Luciano, com a experiência política adquirida no dia a dia, conjuntamente com a experiência de um novo gestor, essa gestão jovem que vem aí transformando de uma pessoa, né, um gestor dentro de um novo perfil, faz com que a combinação do legislativo e do executivo, ele tenha as condições suficientes para conseguir colocar seu nome, sempre levando em consideração os partidos aliados, e dizer que seria muito bom para Paraíba ter um governador com o perfil do Luciano Cartacho.
Seu João, sua pergunta para nosso entrevistado Lucélio Cartacho, presidente do PSD de João Pessoa.
Presidente, 2017 começou com esta aliança que o senhor se refere, visivelmente com uma grande estabilidade. E chega ao final do ano, nem tanto assim, a ponto do PMDB já ter uma candidatura. Isso tem que ter um prazo, por exemplo, o prefeito falou ainda há pouco em 2018. 2018 é daqui a menos de 60 dias.
Verdade.
e há uma expectativa de que isso se decida entre Natal e Ano Novo. Não, ou pode entrar 2018 com essa parcimônia toda para ir até abril. Ou não dá assim. Tem que virar o ano com a coisa amarrada ou não.
Olha, João, eu acredito muito na força do diálogo, na força da união, né? Foi esse sentimento que fez com que na eleição passada, aliás, de 2016 para prefeito, todos esses partidos estivessem unidos e trabalhando hoje como estão pelo melhor de João Pessoa. Então, eu acredito que esse será o caminho natural para 2018. Aí você coloca a questão de candidatura do PMDB. Nós entendemos, Nilvan, que esse momento ele vai se dar de maneira muito natural, ou seja, que vai prevalecer mais uma vez a força do diálogo, do entendimento e dos melhores propostos para o estado da Paraíba. Então, eu acredito que essa é uma eleição, diferentemente da passada que foi de prefeito, essa é uma eleição estadual. Então, eu acredito que essa é a preocupação aí colocada por João Costa, da qual nós também concordamos, ou seja, de que 2018 não pode ser um ano que a gente vai decidir isso lá na frente, porque é uma eleição estadual, então uma eleição...
Lá na frente o senhor chama mais ou menos aqui.
Março, abril, maio, junho, não.
É tempo demais.
É muito longe, é tempo demais. Eu acredito que com o que se está se desenrolando, com o perfil que está sendo traçado do eleitor, com as pesquisas que cada partido tem, tanto qual como quanto, com a aliança política, com o diálogo que nós temos estabelecido, eu acredito que até o final de dezembro, Vico, para que nós possamos já, no mais tardar, virá a primeira semana de janeiro já com tudo isso definido, sob pena de a oposição usar sapato alto e pagar um preço muito alto por isso, porque é uma eleição estadual, é uma eleição que você tem que visitar praticamente 223 municípios da Paraíba, e você não vai conseguir fazer isso com o tempo curto que hoje tem. Vai ser a primeira eleição de governador, nós vamos ter um período de 45 dias.
De campanha. Mas,
se já foi curto para prefeito,
imagina para governador.
Imagina para o governo do estado, você visitar todos esses estados. É. Então é importante que essa decisão seja amadurecida e que a gente possa tomar ela no mais tardar no início de janeiro.
Mas cobrar uma posição de quem? Porque o candidato está posto, que é o Alcaide. Cobrar uma posição de quem? De Romero, do PSDB e do PMDB, porque os senhores já têm um norte, um rumo, que já é um candidato. Os outros que precisam se decidir, é isso?
Segura aí, Lucélio, 2 minutos, que eu tô na linha com o secretário de Planejamento do Estado, Valdson Souza. É a repercussão dessa decisão do desembargador Frederico Coutinho em relação à tramitação da LOA na Assembleia Legislativa. Secretário, boa tarde, secretário.
Boa tarde, Nilvan, João Costa, Vitor. Um abraço a vocês aí, fico à disposição.
Qual é a posição do governo e as providências que já serão tomadas diante desse cenário, secretário, em relação à LOA?
Bom, Nilvan, primeiro, a Secretaria de Planejamento ainda não foi notificada dessa decisão, em virtude, logicamente, acho que do tempo. Na verdade, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, ingressaram com ação de inconstitucionalidade do artigo 35 da LDO. Entendendo os poderes e o órgão, no caso a Defensoria, que não poderia haver exatamente o limite para a elaboração do orçamento como está contido no artigo, que já vinha ocorrendo em todos os anos, e a gente tem, logicamente, defesa técnica. Não há exatamente como projetar aumento sem você projetar crescimento de receita. Então, não há essa possibilidade técnica e é lógico que isso será defendido pela PGE.
Na decisão, inclusive, na prática, significa dizer que a resolução da questão só acontece após o descongelamento do que o governo projetou para a justiça em 2018.
Exato, mas o que tem que se entender é que não há congelamento de nenhuma hipótese. Não existe isso, o congelamento. O que existe no artigo 35 é exatamente que o orçamento ele será elaborado exatamente igual ao do orçamento de 17, acrescido de suplementações. Essa é a regra que está contida na lei, que foi votada pela Assembleia. Então, isso é o que o governo defende e é o que é possível ser feito, senão o Estado estaria em desequilíbrio fiscal.
Victor Paiva. Valdson, os reflexos dessa decisão, é possível que com o calendário apertado, a gente está a menos de 60 dias da conclusão do ano legislativo, é possível que a gente vire o exercício próximo ano com orçamento pendente?
Olha, seria muito ruim, inclusive para os poderes, porque na verdade o orçamento ainda ficaria com maior dificuldade do que eles estão alegando, porque a gente tem que executar o orçamento do ano de 17, trabalhar pelo menos o primeiro trimestre dessa forma. Então não há uma notícia boa, né? Para os poderes, se essa decisão ela permanece ela é muito ruim, inclusive para execução orçamentária e ruim para toda a população.
Seu João.
Secretário, boa tarde. Existia, ou não sei se ainda existe, a tal comissão tripartite, que não se reúne há um bocado de tempo. O senhor acha, por exemplo, se judicialmente esta votação na Assembleia está suspensa, qual o caminho? Não seria chamar de volta essa tripartite para uma nova conversa ou não?
Olha, João, a gente fez uma discussão muito intensa desde o início do ano, com a elaboração da LDO, com todos os poderes, inclusive na Assembleia, além da audiência ordinária que nós temos que fazer parte, a gente fez, o presidente da comissão, o deputado Edmilson, convocou uma outra reunião, onde a gente teve que esclarecer todos os pontos e discutir todos os pontos. O que não existe é projeção de receita maior para que se divida e para que se faça incremento em poderes. Inclusive, os poderes estão com comprometimento de pessoal acima do permitido e do necessário, entendeu? Então não é possível que a gente entenda que apenas os poderes têm que ter exatamente o seu orçamento executado em 100%, quando já chega a 95%, 96% de execução orçamentária a cada ano do que é disponibilizado. Então não é possível, não existe essa projeção, porque não existe dinheiro novo.
Mas secretário, de qualquer forma, é sorte, a tramitação está suspensa. Então, é uma discussão que tem que ser anterior à própria Assembleia. Tem que chegar, porque está na Justiça, e não depende mais nem da maioria que os senhores têm. Agora depende da Justiça. Por que não essa reunião tripartite de novo, antes que o ano acabe?
Não, como a discussão ela está judicializada, cabe à Secretaria de Planejamento e à Procuradoria argumentar, dentro do processo judicial, exatamente os argumentos que são direitos. A partir daí, aí a gente vai avaliar toda a discussão, se existe fundamento técnico ou não, dos poderes estarem questionando exatamente essa situação. Na verdade, essa é uma discussão que o Estado nunca deixou fora. A todos os momentos, a gente tem recebido e dialogado com todos os poderes e órgãos. A questão não é o diálogo, a questão é exatamente a projeção, que não é boa.
Secretário, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço a você, Nilvan, pelo espaço. Um abraço a vocês, a João Costa, Nilvan, todos aí do estúdio.
Muito bem, tá aí, secretário Valdson, em relação a esse assunto que já repercute na imprensa do estado inteiro. É confusão.
Dor de cabeça para João Gonçalves, que não é muito afeita a dor de cabeça.
O que destaque, é como João Costa diz, né? Não depende mais de quem tem maior. O governo pode ter dos 36, 30 deputados.
Não.
Pode ter os 36. Isso. Agora a decisão
o secretário foi claro, nós vamos se manifestar no processo.
Mas
acabou, não tem mais diálogo.
Mas o argumento dele, me desculpe, não é muito bom. Ele diz, não depende nem de discussão, mas de projeção, quer dizer.
De dinheiro novo.
O problema é de discussão e não é nem de projeção.
13h27 agora, a gente continua com o presidente do PSD de João Pessoa, Lucélio Cartaz. Tem uma pergunta que eu interrompi, João Costa fez.
Eu refaço.
Dá um repeteco aí, João.
Se para o seu partido a coisa já está definida, até candidato o senhor já tem, quem tem que se decidir até dezembro? É o PMDB e o PSDB? É isso que os senhores vão pressionar, cobrar pressa ou só quando o carnaval chegar?
Olha, João, na verdade não é nem de cobrar, nem de pressionar, é de dialogar, no sentido de que seja por entendimento, ou seja, os partidos têm maturidade suficiente, são partidos que estão inclusive acostumados a participarem de campanhas eleitorais no estado da Paraíba, para governador, para presidente, para senador. Então, são partidos que têm importância no cenário estadual. Então, a gente acredita que, no momento adequado, isso vai prevalecer. O sentimento de fazer o melhor para os paraibanos, o sentimento de manter essa aliança que foi construída na eleição passada, de manter esse trabalho, de fazer com que a gente possa apresentar um grande projeto para o estado da Paraíba. Então, eu acho que isso no momento certo, e esse momento certo já está chegando, como você bem lembra, né? 2018 é um ano eleitoral, mas é um ano curto, porque as eleições vão ter um tempo bem menor do que foram as eleições passadas de governador. Antes eram 90 dias para se fazer uma campanha. Se você levar em consideração que em 45 dias, Nilvan, tem que participar de debate, gravar a guia eleitoral, né? Participar de reuniões, você vai ver que vai ficar muito pouco tempo, né? Pouco a pouco, para aquela campanha propriamente dita. Então, a gente tem que fazer com que esses partidos possam sentar, dialogar e tomar uma decisão no tempo certo, que eu acredito que seria no mais tardar na primeira semana, no mais tardar na primeira quinzena de janeiro, para que as coisas possam sentar num acordo e as coisas fluírem de maneira natural.
Os senhores querem uma definição até dezembro, porque aí vai.
Não, ele tempo já disse tomar... aí, é primeira quinzena de janeiro.
Pronto, primeira quinzena de janeiro. Então, se vocês querem uma definição para a primeira quinzena de janeiro, para que, se não der certo, o seu partido busque outro rumo, por exemplo, recompor com o governo ou com outras forças, é isso?
Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos afirmando aqui que é necessário que esses partidos, que é legítimo que cada um possa, cada partido quer crescer, cada partido quer colocar o seu próprio candidato, mas que vai chegar o momento, como diz, da onça beber água, e que esse momento vai ser aquele decisivo de se pensar num projeto maior, assim como foi pensado na eleição passada, onde o PMDB tinha sua candidatura colocada, que era Manuel Júnior na época, vários partidos tinham seus candidatos, e quando chegou na hora, né, de sentir realmente para onde caminhava, os partidos se reuniram e a gente fez essa composição. Então, eu acredito que 2018 não será diferente. A gente está ainda terminando 2017, mas em 2018, acredito que esses partidos sentarão e com muita maturidade decidirão o caminho a ser seguido. Cada um tem o seu direito legítimo, repito, de colocar seu nome, mas também vai chegar aquele momento de não poder mais fazer com que cada um partido mantenha a sua candidatura, porque eu acredito que a Paraíba não vai ter 4, 5 candidaturas. A história política da Paraíba em eleição de governador é que seja 2, no máximo 3 candidatos.
12:13:30 agora, vamos abrir o telefone. 5 perguntas para Lucélio Cartaz, presidente do PSD de João Pessoa, na nossa entrevista de hoje. Agora você também pergunta, a Paraíba tem vez e voz.
3249-2098. Ligue para o Correio Debate. Você em primeiro lugar. Ouvinte Correio, você no comando do Correio Debate. Nilvan
Ferreira. 1331-3249-2098. Extra aqui, Victor Paiva, João Costa. O aniversário hoje do nosso colega de trabalho, Marcos Rosa, que é da controladoria aqui do Sistema Correio. Alô, Marcos Rosa, vida longa, saúde, meu amigo. Parabéns aí pelo seu aniversário hoje. O primeiro ouvinte hoje, para nossa pergunta, Lucélio Cartaz. Daniel tá no Valentina, quem pergunta? Alô, Daniel, boa tarde. Oi, gente, o que foi?
Por favor, ligar.
Caiu a ligação do ouvinte. Ah, quem Topado. Mandou um torpedo aqui foi o nosso colega Josinaldo. É um pedido de doação de sangue em nome de Nicole Sofia Félix de Pontes. Ela tá precisando de doação de sangue, tá internada no Laureano e quem